Senhor presidente, Assirgo Kai, senhores senadores, senhoras senadoras, em primeiro lugar, eu gostaria de informar aos prefeitos, às instituições, ao Ministério Público, Tribunal de Justiça, Tribunal de Contas do Estado do Acre, que ficou agendada pela Comissão Mista de Orçamento do Senado Federal a realização do seminário para o dia 6 de outubro, uma quinta-feira, no auditório da Assembleia Legislativa do Acre, às 16 horas. Então, vai estar a bancada federal do Acre, deputados, senadores e mais os integrantes da comissão mista de orçamento, da qual faço parte, onde a gente vai discutir, fazer o seminário sobre o plano plurianual e também sobre a lei orçamentária para 2012. Lembrando sempre que o plano plurianual é para o período de 2012 a 2015. E também vamos discutir sobre a lei orçamentária de 2012. E vai estar presente o presidente da Comissão Mista de Orçamento, o senador Vital do Rego, também o senador Assir Gurkhaes, que preside esta sessão, vai estar presente conosco, nos dando a honra de uma visita ao Acre, ele que também faz parte de uma das relatorias, e o senador Walter Pinheiro, que é o relator do plano plurianual. Então, ficam já todos avisados, a gente vai continuar mandando os ofícios da Comissão Mista de Orçamento para todas as instituições. Mas, senhor presidente, senhoras senadoras, senhores senadores, distinto público da TV Senado e da Rádio Senado, que tanto nos honra com a sua audiência. Nesta semana em Nova York, a presidenta Dilma Rousseff e o presidente Barack Obama lançaram uma iniciativa multilateral que deverá mudar a forma de como os governos se relacionam com as sociedades civis. Trata-se da parceria por um governo aberto, a qual pretende introduzir no plano internacional metas concretas e amplas de transparência para todos os países que aderirem a essa relevante parceria. É uma iniciativa necessária que, se bem sucedida, deverá contribuir para consolidar autênticas democracias em todo o mundo e tornar a ordem internacional mais justa e transparente. Com efeito, a transparência aproxima o Estado da sociedade civil, permite o controle cidadão das políticas, confere legitimidade aos atos do governo e fundamenta, em última instância, o exercício do poder por parte dos representantes do povo. Entretanto, a transparência só pode ser efetivamente exercida se ao cidadão lhe é assegurado o direito à informação. E o direito à informação só existe de fato quando estão disponibilizados à cidadania mecanismos acessíveis para a obtenção de documentos públicos. É por isso que a parceria por um governo aberto coloca ênfase decisiva na necessidade de que os governos que se pretendam realmente transparentes à população tenham leis claras e abrangentes que facilitem o acesso às informações públicas, inclusive daquelas que não são mais sigilosas ou que não podem ser mais sigilosas. Ressalte-se que há algumas décadas que as principais democracias do mundo vêm implantando legislações para garantir e facilitar o acesso à informação aos seus cidadãos. Essas leis determinam regras estritas para a implantação de sigilo temporário de informações realmente essenciais à segurança do Estado. Estipulam mecanismos amplos para que o cidadão tenha livre acesso à informação que não seja mais sigilosa, inclusive mediante o uso massivo da internet. Impõe processos sistemáticos de revisão do sigilo de documentos, possibilitam a retirada automática de sigilo por decurso de prazo e asseguram ao cidadão comum o recurso à via judiciária para contestar o sigilo de informações. Nas principais democracias do mundo, a tendência geral hoje é a divulgação ampla e facilitada das informações. O sigilo é exceção temporária, bem justificada e sujeita à revisão periódica. Nesses países, senhor presidente, a transparência não é apenas passiva, é também ativa. O direito do cidadão à informação tem como contrapartida o dever do Estado de fornecê-la. Dessa forma, há um processo internacional em prol da transparência que vem sendo consubstanciado nessas leis, conhecidas normalmente como Freedom of Information Acts ou leis de liberdade de informação, as quais se baseiam no entendimento de que as informações produzidas pelos governos, sigilosas ou não, são financiadas com dinheiro público e, portanto, pertencem aos cidadãos pagadores de impostos. Nos Estados Unidos, país que preza como poucos a liberdade de informação, foi elaborada já em 1966 o Freedom of Information Act, que é a Lei de Liberdade de Informação americana, mais conhecido como FOIA. Essa lei, além de determinar o livre acesso à maior parte das informações produzidas pelo Executivo, permite que cidadãos comuns contestem na Justiça a classificação de documentos por parte de agências governamentais norte-americanas. Mas foi na administração do ex-presidente Bill Clinton que o processo de transparência ganhou maior impulso. Clinton elaborou e implantou o Electronic FOIA, que é o processo de liberdade de informação via internet, lei que aprimorou o FOIA e obrigou as agências de governo norte-americanas a disponibilizar na internet informações sigilosas desclassificadas. Desse modo, qualquer cidadão norte-americano ou não pode, hoje em dia, acessar livremente documentos que eram antigamente sigilosos. Além do FOIA, a administração Bill Clinton também elaborou e implantou outra importante norma jurídica destinada à ampliação da transparência. Eu me refiro à Ordem Executiva número 12.958, de 14 de outubro de 1995, a qual normatiza com clareza a classificação de documentos sigilosos. A citada norma dispunha, entre outras coisas, sobre os limites da classificação, o que é de extrema relevância para balizar o arbítrio das autoridades que têm poder para atribuir sigilo às informações. De acordo com o regulamento, com a regulamentação norte-americana, a classificação de informações não pode ser feita para, entre outros motivos, 1. Encobrir violação da lei ineficiente ou erro administrativo. 2. Prevenir embaraço às autoridades ou às agências governamentais. 3. Prevenir ou atrasar a revelação de informações que não represente ameaça concreta à segurança nacional. Além disso, a norma norte-americana obriga as agências a implantarem programas relativos à desclassificação de informações de forma a se evitar que os indivíduos que questionem o sigilo de documentos sofram represálias. Essas duas normas jurídicas do governo Clinton tornaram mais fácil a obtenção de informações e contribuíram significativamente para a causa da transparência na administração pública. No entanto, tal lei ainda continha brechas que permitiam, em casos excepcionais, a manutenção do sigilo por tempo indeterminado. Ora, a mais recente norma norte-americana sobre o assunto, a Ordem Executiva de número 13.526, que se substituiu à Ordem Executiva de número 12.958, assinada por Barack Obama em dezembro de 2009, sepultou de vez essa possibilidade. De fato, a nova norma proíbe taxativamente que quaisquer informações possam permanecer sigilosas por prazo indefinido. O prazo máximo previsto em casos absolutamente excepcionais é de 75 anos. Saliente-se que tais casos só podem contemplar informações relativas à fabricação de armas de destruição em massa e à identidade de fontes de informações sigilosas. O mesmo processo ocorrido nos Estados Unidos também ocorreu com ritmos e intensidades diferentes em outros países, como Canadá e Reino Unido. No Canadá, foi implantado em 1983 o Access to Information Act, medida legal semelhante ao FOIA dos Estados Unidos, que permite que cidadãos possam obter registros, documentos e informações governamentais, sigilosas ou não, no prazo de 15 dias. No caso, no Reino Unido, também foi implantado recentemente, em 2005, após muitas resistências, o seu sistema de livre acesso a informações, que também tem muita similaridade com os sistemas dos Estados Unidos e do Canadá. Também países como Noruega, Dinamarca, Suécia, França, Itália, Bélgica, Holanda, Portugal, Espanha e Eslovênia têm leis semelhantes e inspiradas, em alguns casos, na experiência pioneira dos Estados Unidos. No caso da Dinamarca e da Suécia, no entanto, as primeiras normas sobre o assunto datam do século XVIII. Do século XVIII são as primeiras normas de Dinamarca e Suécia no que diz respeito à liberdade de informação governamental. Mesmo na América Latina, nações como México e Chile também têm legislações mais avançadas que a nossa a esse respeito. A lei mexicana, aprovada em 2002, proíbe, por exemplo, que informações relativas às violações de direitos humanos possam ser mantidas sigilosas. Muito bem, senhora senadora e senhores senadores. Quais as características gerais dessas leis? Em primeiro lugar, elas consagram o princípio da transparência e a ideia de que a informação pertence ao cidadão. A ampla divulgação é regra, o sigilo é que é a exceção. Em segundo lugar, embora todas elas determinem exceções baseadas na segurança nacional, tais exceções são realmente exceções que têm, em geral, prazo de validade determinado. Ademais, elas são continuamente revistas. Em terceiro, elas permitem a contestação da classificação na justiça. Em quarto, elas criam programas de desclassificação sistemática e automática das informações sigilosas. Em quinto, elas estabelecem a primazia dos direitos humanos fundamentais e do direito à informação sobre o sigilo dos documentos. Pois bem, senhor presidente, no Brasil já temos projeto de lei em consonância com essa tendência mundial, com essas que estão dentro desse ritmo de regras liberalizantes, mais equilibradas, para garantir o direito à informação previsto na Constituição Federal. Trata-se, senhor presidente, do projeto de lei da Câmara número 41 de 2010, atualmente em tramitação aqui no Senado, onde foi aprovado em 3 comissões e se encontra em discussão atualmente na Comissão de Relações Exteriores, em que pese tenha sido votado aqui um requerimento de urgência para sua votação em plenário. O PLC 41 impõe a divulgação das informações desclassificadas pela internet, a revisão ativa do sigilo de documentos, a criação de um órgão composto por representantes dos 3 poderes para decidir em última instância sobre a classificação de documentos sigilosos, que seria a Comissão Mista de Reavaliação de Informações, e o acesso facilitado às informações ao cidadão comum. Ademais, O PLC 41 acaba com o injustificável sigilo eterno de documentos, tal como já aconteceu nos Estados Unidos, e impede que, em processos relativos a direitos humanos, o sigilo possa servir de desculpa para a negação de informações. Não obstante esses avanços, na Comissão de Relações Exteriores dessa Casa, o PLC 41 vem sendo objeto de críticas e algumas delas não muito afinadas com a verdadeira intenção do projeto. Com efeito, o substitutivo apresentado pelo relator, que é o senador Fernando Collor de Mello, presidente da Comissão de Relações Exteriores, que fez um substitutivo bem fundamentado e fruto, sem dúvida, de muito esforço intelectual notável, introduz, no nosso entendimento, alguns retrocessos no que diz respeito aos avanços previstos no texto do PLC número 41 de 2010. De fato, esse substitutivo que encontra-se em discussão na Comissão de Relações Exteriores e, por apresentar essas incongruências, tem um voto em separado, defendido por alguns senadores, de fato, ele está um pouco na contramão daquele princípio que está na tendência internacional de transparência, de maior facilidade de informação. O relator introduziu, entre outras questões, algumas modificações que valem a pena serem refletidas de maneira aprofundada por todos os senadores que estão participando diretamente da Comissão de Relações Exteriores e que certamente vão também poder contribuir aqui no plenário quando o assunto vier entrar em pauta, que aliás já está em pauta, quando entrar em discussão aqui no plenário.